Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Salve, voltando agora com o programa Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura 930 para Curitiba e mais de 30 municípios da região metropolitana, chegando aí aos ouvidos de tanta gente, incontáveis pessoas que nos acompanham, que gentilmente nos dão aí o orgulho da sua audiência todas as terças, todas as sextas aqui no nosso programa, também pelo pessoal da internet, da nossa comunidade, pessoal que nos segue, pelos nossos amigos, nossos soldados, nosso exército aí de resistência. E como eu acabei no primeiro bloco falando, eu gostaria de abordar agora nesse segundo tema, Isabel, principalmente as semelhanças, as pertinências que existia em 64 até 85, naquela ditadura militarizada, a ditadura de farda, para essa ditadura que houve nesses 7 anos, aí, que foi a ditadura da toga. Eu consigo vislumbrar os processos que eram feitos contra presos políticos, o que diziam que eram os seus subversivos, aqueles que eram contra o regime, como aqui também, e também no Rio de Janeiro, e também em São Paulo, também em Brasília, nas outras sedes dos núcleos da Lava Jato, aconteceram pela criminalização de um determinado partido. Tudo isso só pode ser feito e alimentado por determinação, por ajuda, por auxílio, por sustentação da mídia, que ajudou em assassinar reputações, em cancelar pessoas, fazer aquilo que muito bem você abordou quando falava sobre a prisão do nosso comandante José Dirceu no dia 15 de novembro daquele ano. Também temos mais semelhanças a respeito do quanto isso interfere no militarismo, né? Militarismo que veio totalmente junto e abordando sempre os aspectos principais das empresas que representavam isso. Então, não tenho dúvida que o objetivo maior de tudo isso não era só tirar o partido que então vinha de 4 vitórias eleitorais, o Partido dos Trabalhadores, mas também atacar a Petrobras. Minha pergunta para você, Isabel, é: o que lhe chamou mais atenção na Lava Jato em relação ao seu histórico de ter percebido com a ditadura de 64 a 85? O que lhe chamou mais atenção nesse período da Lava Jato que fez com que colocasse uma gente de joelhos aplaudindo certos santos do paoco, ídolos de barro, e ao mesmo tempo destruindo economicamente a nação, como foi o resultado pelo bolsonarismo que depois veio? O que você acha que é o que mais chamou atenção, que é o que mais mexeu com a população? Aonde que o povo tem mais que escutar as suas palavras de uma maneira clara para todos os nossos ouvintes aí? Eu queria que você pudesse se confessar nesse microfone.
Então, eu penso que, assim, no caso das... essas semelhanças estão muito no fato que a população é conservadora. E eu nem quero dizer que os brasileiros o são, porque a gente vê que países altamente alfabetizados, né, tidos como civilizados, acabam caindo nas mãos da direita com esse discurso fácil, populista deles, né? Então, eu acho que existe um ambiente... Eu acho, não, a gente tem lido sobre isso, até psicologicamente já há explicações de como essa tendência do conservadorismo de manter as coisas como estão faz com que eles tenham medo, a população, eles que eu digo é a população, que a população tenha medo de qualquer novidade. Então, você vê, o Lula disputou 3 eleições... e perdeu 2, né? Foi isso, né? Foi 88, 92, ou 3.
Ele disputou 5, ganhou... Não, ele disputou 6, ganhou...
Não, em 2003 ele já tinha disputado quantos?
Ele já tinha disputado 89, 94 e 98. Tinha perdido 3.
Então, perdeu 3, né?
Daí ele ganhou 2, daí ele ganhou mais 2 com a Dilma e agora ganhou de novo.
Isso, e sempre houve nessas 3, né? O que o povo falava quando você ia fazer campanha, assim, não, mas eles vão tirar tudo de nós, o comunismo vai nos roubar, vai tirar o que nós temos.
Isso.
Daí você pergunta, mas o que você tem? Mas as pessoas devem perder aquilo que elas acham que podem ter, porque o capitalismo acena com uma possibilidade, com uma mentira. Não, se você trabalhar muito, a meritocracia, e todo mundo se acha merecedor. Não, eu vou trabalhar muito, eu vou me esforçar, eu vou fazer, e eu vou ficar rico como o meu patrão, e eu vou reproduzir o padrão do meu patrão. Eu também vou maltratar os meus empregados, né? Isso já foi bem claro, né? Paulo Freire e outros já falaram que o tanto que a pessoa se... que as pessoas se identificam com o opressor. E que no fim, infelizmente, isso é uma coisa do ser humano, e eu não sou ninguém para falar sobre isso, mas assim, né, falando mesmo como observadora, é que o ser humano, na verdade, ele deseja ocupar esse lugar, né? Não é que ele seja tanto contra a opressão, ele só não quer ser ele oprimido. Então ele sonha em sair daquele lugar de oprimido para de opressor. Então por que a direita conta sempre com isso? Então, o que a gente viu nessas eleições, que um partido popular perdeu 3 vezes, foi exatamente por isso. Então, quando ganhou em 2003, ainda havia muito temor. Ganhamos, mas assim, né, pelo tremendo fracasso, né, da década perdida de 90, aquele fracasso do governo FHC, as privatizações, aquela vergonha, apagão, lembra no começo dos anos 2000, apagão. Então o Lula ganhou assim porque acho que a sociedade estava cansada do que via. Então era uma opção diferente do que havia. Mas não que as pessoas estivessem assim entusiasmadas com o governo de esquerda, que as pessoas tivessem algum apreço pela ideia da distribuição de renda, né? Há 20 anos, até hoje não tem, mas há 20 anos muito menos. Então eu acho que a grande vantagem que eles têm, eles sempre partem disso, é dessa simpatia popular. E eu acho que é uma coisa muito humana. Quem já observou um bebê, viu que o bebê muito pequeno, quando ele consegue se apropriar de alguma coisa, ele se agarra e diz, é meu. Né? Ninguém disse para ele. Ele podia dizer, ah, é meu, dos meus amiguinhos, eu brinco um pouco, meu amiguinho também brinca. Não. A satisfação dele, quer dizer, isso acho que é uma coisa humana. Não sei explicar, mas acho que é do humano. Então, por que que nós conseguimos ganhar essa eleição, mas tendo todo esse medo por trás, toda essa resistência popular? E daí o que a gente ouvia falar durante todo o governo era isso, né? Que sempre o risco de que viria o comunismo, de que viria as pessoas seriam espoliadas os seus bens e tal. Eu gosto muito daquela história que diz assim, a gente já sabia que eram os vermelhos que iam tomar tudo da gente, a gente não sabia que era o Bradesco e o Santander, né? Mas assim, sempre foram os vermelhos. Exatamente. Só que agora a gente sabe quem são os vermelhos que tomam a casa dos outros, né? E, então, eu acho que foi isso é que contou com o apoio popular, isso que fez, quando os dois governos do Lula começou realmente a fazer assim, uma tímida distribuição de renda, né? Uhum. Uma melhoria do salário mínimo, uma melhor condição de trabalho, um maior combate ao trabalho infantil, ao trabalho análogo a escravo. E isso faz com que os privilegiados, os que se beneficiam desse estado de coisas, comecem a fazer barulho. Eles são formadores de opinião, eles têm a imprensa nas mãos deles, eles têm o fato de eles serem estudados, né? De eles serem pessoas. Então, o empregado ali vê o patrão falando mal daquele governo, ele não entende que o cara está falando mal exatamente porque está privilegiando o empregado, né? Ele começa a comprar aquele discurso. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, que nós tínhamos essa resistência popular. E aí, a corrupção, a gente também já viu isso em história, né, que todos os governos populares, na falta de uma... de poderem impingir uma culpa pior, o que lhes é impingido, o que é? É a corrupção, né? Foi assim com o Getúlio, foi assim com o Juscelino. É muito interessante que o Juscelino sofreu igualzinho o Lula, né? Essa acusação de que ele teria um apartamento de alto padrão na Orla Carioca e tal. Então, eles pensam, porque como a sociedade é capitalista, as pessoas valorizam muito, né, os bens. Então, o que quer dizer? Você vê, os populares assim aceitam que mate alguém por causa do furto de um celular, né? Eles, alguém que furtou um celular e for sofrer um linchamento, mas também ele tinha roubado um celular, né? Então as pessoas aceitam isso, a população aceita, né? Então, de repente, daí diz, que os membros do governo, ligados ao governo, estão roubando, revolta todo mundo, né? Então, as pessoas não conseguem ver o tanto que isso é um discurso justamente para desestabilizar um governo que estava melhorando as condições de vida da população. Eu militei muito nesses anos, assim, em campanhas. Eu ia aqui para o entorno de Brasília, falava com pessoas bem simples mesmo. Eu sempre tive um grupo de distribuição que eu chamo assim de popular, mas que eu mando notícias que sejam compreensíveis, né, para pouca escolaridade das pessoas e tal. E eu me relaciono com essas pessoas justamente para poder, assim, mostrar para elas, convencê-las, mas não assim, de qualquer forma, indo fazendo assim, tipo uma educação básica, que a pessoa compreenda. E apesar assim da simpatia que, né, muitas dessas pessoas têm por mim, a amizade até que eu tenho com elas, eu via que ainda, sabe, ficava uma coisa meio assim, eles não aceitavam, eles compravam esse discurso da mídia. E no caso atual, o que aconteceu foi que eles conseguiram, a direita conseguiu abocanhar, né, vou falar o óbvio, né, uma platitude, que é a questão dos evangélicos, né? Onde falta Estado, no vácuo do Estado, né, que as periferias não têm Estado, o povo periférico, a única face de Estado que ele conhece é a policial, ele não conhece saúde, não conhece educação, ele não tem um centro de lazer, e de repente as igrejas chegam e oferecem isso, uma música aos sábados, às vezes num horário...
Acolhe, né? Acolhe, a igreja acolhe, né? Isso é o ponto mais importante. Desculpa te interromper, Isabel, mas...
Não, por favor.
Né? É por acolher, né? E o povo sempre tão desamparado, e isso é completamente compreensível, né? O problema são alguns desses chefes, líderes, pastores, coisa e tal, que na verdade são grandes corruptos, né? Grandes canalhas.
Desculpa. Porque na verdade é natural. Se o Estado tivesse um SESC minimamente, né? Um lugar de jogos, um lugar para música, uma biblioteca, né? Hoje, assim, áreas poliesportivas ou negócio de mídias e tal, ou curso de teatro, algum tipo de lazer que tivesse na periferia, possivelmente esses jovens estariam nesse espaço. Mas como não tem, a igreja chama com o facilitador, que ali reúne a juventude e os adultos. Então vai toda a família. Então eles contaram muito com isso. E aí, como você disse, vieram os pastores, em um caso da igreja católica também, né? Que eu sou católica e gosto muito da igreja, principalmente o nosso Papa, que eu acho o maior líder da atualidade, tanto que ele também já reconheceu o Loffer, já fala sobre o Loffer como um instrumento de perseguição e com objetivo geopolítico, né? Mas, claro, há padres também, né, que entraram nessa. Então, quer dizer, a mídia aliada ao poder religioso fez com que as pessoas, assim, acreditassem, né, no discurso deles, que era um discurso contra o governo, mas ao fim e ao cabo, exatamente porque o governo estava favorecendo essa população. Estava melhorando o salário mínimo. Foi um espetáculo durante aqueles anos. O salário mínimo aumentou muito, o combustível baixou, a possibilidade de estudo, criação de universidades, enfim, houve um acesso muito grande. E a classe média baixa começou a se sentir assim, desvalorizada, porque de repente o pobre estava encostando nela, né? Ela não tinha mais tanta diferença. O pobre estava comprando imóvel também. E eu digo que, assim, a pessoa que melhor falou da importância da habitação nos governos populares foi ninguém menos que o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes, quando assumiu, ele disse o seguinte, que a habitação começaria a olhar por uma parcela da população que estava muito desassistida, que eram as pessoas que precisavam de imóvel de 1 milhão, que infelizmente não havia linha de crédito para quem precisava de imóvel de 1 milhão. Quer dizer, é um escárnio isso, porque poderia ser construídas no mínimo 5 casas de 200 mil que atendessem uma demanda popular, e quem quer casa de mais de 1 milhão deve fazer sua própria poupança, deve ter seus próprios recursos e tal. Mas então você vê que ele próprio deu esse atestado, né, que os nossos governos, que o governo de esquerda tinham atendido uma parcela da população desprivilegiada, né? e quem tinha ficado sem imóvel era essa parcela que quer os imóveis de 1 milhão, que eu não tenho nada contra ter imóvel de 1 milhão, né? Uhum. Mas acontece que não acho que o Estado tenha que cuidar disso. Uhum. Quem tem, o Estado tem que cuidar da parcela que precisa de imóveis mais baratos para atender um maior número. Então, tudo isso foi muito favorável a eles e acho que convergiu. Agora, em 64, que havia só ditadura militar, mas também não era só militar, porque a mídia também estava ao lado, não com tanta força, porque naquele tempo a mídia não tinha tanta força, não alcançava camadas populares, né? Quem que lia jornal? Muito pouca gente, né? Uhum. E a TV praticamente era diminuta a programação. Então eles não podiam usar tanto porque não existia essa possibilidade. E nesse último golpe agora aconteceu isso, né? O uso midiático. Mas eu acho que, de uma certa forma, a ditadura, entre aspas, né, que não foi formal, ela foi até mais cruel, porque ela usou, né, acho que o grande uso foi da justiça, porque sim, em 64 calaram a justiça, calaram, mas não instrumentalizaram, né? Então, assim, estavam quietinhos, os juízes não decidiam nada contra o governo. Eu fui advogada da Caixa, sei, né? A gente tinha foro, a Caixa tinha foro privilegiado e sempre, né, a Justiça Federal estava sempre do nosso lado. Que eu até nesse caso, né, vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu sempre gostei de trabalhar na Caixa, via a Caixa como um interesse público mesmo, e que, enfim, em última análise, é um patrimônio público, o que a Caixa for beneficiada, toda a população brasileira é beneficiada. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, eles não decidiam nada contra o governo. Era, uhum, era tudo... Mas não havia uma instrumentalização como houve agora. Agora, eu não sei até que ponto, mas ontem você falou também, e até que ponto realmente, né, nós ainda não temos as provas, e que tudo isso foi uma encomenda do Império mesmo, né, que está, isso está o governo estadunidense, tanto que houve aquilo que a Dilma estava sendo espionada e tudo. Então foi um conluio entre eles, que em 64 também tinha, mas de outra forma, com a força mais bruta, né? Era a frota americana no nosso litoral e tal, aquela coisa, né, mais...
Mas acho que... desculpa, Isabel, mas acho que a gente não tinha, assim, militares tão sabujos e lacaios como a gente tem hoje, sabe? Ainda tinham alguns que eram nacionalistas mesmo, sabe? Queriam um progresso da nação... Pelo menos tinha essa atenuante. Agora, essa ditadura de togas, que é permeada principalmente por esses cidadãos de classe média alta, que são detentores do teto do serviço público, eles se arvoram em dizer ou em se achar o que é melhor para a nação, para a sociedade, para a democracia, para o povo, e eles são aplaudidos pelos meios de comunicação, que também pertencem aos donos do poder. Então é isso que me incomoda, que me causa uma ojeriza, uma indignação e uma revolta, porque são pessoas que estão completamente dissociadas, estão completamente afastadas da realidade diária e cotidiana do Brasil, principalmente do Brasil profundo. E o Brasil, que vive nas periferias, tem seus problemas de transporte, de saúde, de esgoto a céu aberto, de falta de água, de falta de segurança, de falta de educação, as coisas são difíceis, e ganha tudo isso com o mínimo dos valores, aqueles que são trabalhadores de carteira assinada, porque os trabalhadores informais, durante o golpe... Aí desde Michel Temer, eu gosto muito de deixar muito claro quem são os culpados, e o seu Michel Temer, o seu Sérgio Moro, o seu Paulo Guedes. É importante que a gente fale, né, Isabel? Eles são, sim, esses os cavaleiros do apocalipse, porque isso só aumentou, principalmente na relação de trabalho. O quanto de gente que a gente via estava vendendo pano de prato no semáforo, vendendo bala, vendendo... Não tem o que fazer. É o desespero humano. essa, né, parafraseando o Søren Kierkegaard, é o desespero da raça humana. Isso que a gente se revolta.
É, você falou assim dos vendedores de pano de prato. Eu tenho uma cena assim mais triste. Eu lembro que quando eu era jovenzinha, né, e você era pequenininho, todas as esquinas de Curitiba tinham grupos de crianças, de garotos, principalmente meninos, na faixa ali, às vezes até de 5 anos, mas vamos dizer, de 8 a 12 anos, em profusão, que mendigavam por ali. Né? Naquela época a gente nem tinha muito conceito de morador de rua, era de mendigo mesmo.
Isso,
isso Curitiba, né? Para não falar em outros lugares. O Nordeste era um horror. Né? A gente ia até nas estradas do Nordeste e tal. As pessoas eram abordadas pedindo qualquer coisa porque a miséria era muito grande. Então você vê. Como é que você pode esperar, como que o Estado pode esperar que essas crianças, no mais total abandono, na rua, eu hoje fico perguntando, aqueles meninos que hoje têm a sua idade, eu acho que metade deles já foram mortos pela polícia, né? E a outra metade que resta ou continua nas ruas, ou talvez tenham ficado, né, perdidos nas drogas, quantos daqueles terão sido aproveitados como cidadãos, né? E que sejam úteis para a nação e que, por uma questão de dignidade, humanidade, sejam, eles estejam, né, minimamente bem, com vida, com saúde. Né? Então, você vê, e isso nos governos populares foi acabando. Eu ficava encantada de ver que a gente não via mais criança na rua. Já havia, assim, uns bons anos que nós não víamos mais crianças na rua. Porque o Bolsa Família exigia a escolaridade das crianças. Não, os pais eram obrigados a mandar as crianças para a escola. E eu nem falei, né, do Bolsa Família quando eu estava falando ali na Gênesis, todo esse problema, nessa revolta da classe média e até entre os pobres, os que não precisavam de Bolsa Família, que viam o Bolsa Família como uma esmola. Mas, na verdade, era um instrumento de inserção social. Em algumas cidades, sobretudo no Nordeste, é o que fazia a economia girar, né? Então, houve uma melhora muito grande. Mas houve uma perda, né, da classe média e da classe alta. Eu lembro que alguns colegas da Caixa falavam, assim, até simplórios, né? Diziam, pois é, do jeito que está esse aumento de salário mínimo, certamente não... com o aumento do salário mínimo, nós empregados da Caixa não poderemos mais ter empregada, porque claro, os salários da Caixa não estavam subindo tanto como o salário mínimo. Então, quer dizer, a classe média se ressentia disso, se ressentia dessa disputa que tinha nos aeroportos. Isso. Se ressentia do fato, assim, que de repente a doméstica não trabalhava mais 24 horas por dia a troco de nada, que ela exigia um salário mínimo. Então, tudo isso contribuiu para o lado deles, para demonizar a esquerda, para demonizar os governos populares. Então, eu acho que isso que facilitou para eles. Mas, para nós não nos estendermos tanto nisso, a grande diferença que teve mesmo foi essa instrumentalização da justiça, essa que emergiu, né, mundialmente, não só no Brasil, nós que não tínhamos nos dado conta, a questão do lawfare, né, que é a perseguição judicial aos adversários políticos com objetivos geopolíticos. Quer dizer, não é por acaso que eles perseguem um José Dirceu ou um Lula em tamanho muito menor, o meu falecido marido, Pedro Eugênio, que também sofreu uma ação por parte do presidente da Caixa, que o objetivo que era desmoralizar essas pessoas, né, e desvalorizar, por exemplo, sindicalistas, todas as pessoas que representassem as forças populares eram atingidos pela justiça. No caso do meu marido, vou contar só porque é muito curioso, que ele, a ação foi dada entrada no dia, no mesmo dia, às 17h42, eu tenho aí o protocolo, às 17h42, o juiz determinou a citação dele. No dia seguinte, o oficial de justiça estava aqui na porta da nossa casa. No dia seguinte. Então, você veja como era um objetivo de calar um líder sindical, de fazer uma pessoa para exatamente enfraquecer, né, o sindicalismo. Era um objetivo o quê? De tomar a Caixa, de fazer... Porque quem estava na presidência da Caixa, por coincidência, é genro do Léo Pinheiro, o principal delator do Lula, e que, entre outras coisas, era um banqueiro, quer dizer, era um concorrente da Caixa, tinha até um conflito de interesse para esse homem estar na presidência da Caixa. E quando ele começou com os abusos dele, a categoria começou a trazer, né, para vários líderes sindicais, entre os quais o meu marido. E meu marido, como já estava aposentado, estava sem cargo, estava muito à vontade para falar. E ele era muito popular, tinha 15 mil seguidores no Facebook, tinha um instituto de pesquisa, o Datagênio, que também era muito procurado. E ele começou a fazer essas denúncias. E essa ação veio contra ele, com, inclusive, né, pedindo uma indenização milionária, que é claro que um aposentado não teria como pagar 200 mil por perdas, alegando que até a Caixa estava tendo seus negócios prejudicados em razão das denúncias que estavam sendo feitas, e com uma pena combinatória de 10 mil por cada post dele que mencionasse a Caixa ou o presidente da Caixa. Quer dizer, era uma maneira de desmoralizar um líder sindical. E correu em segredo de justiça. Quer dizer, ele teve que se calar e ele não podia dizer para essa categoria por que ele estava calado. Ele foi proibido de falar. Então, o que acontecia? A categoria começou a achar que não havia mais denúncias, porque o Pedro Eugênio estava quieto, não estava falando mais nada, né? Então, não. Então, aquilo normalizou. E 3 anos depois, exatamente 3 anos do dia que meu marido foi citado da ação, que o Pedro Eugênio foi citado da ação, o dito Cujo caiu da presidência da Caixa por causa daquelas denúncias que já estavam sendo feitas há 3 anos atrás. Então você vê, o objetivo não era o Pedro Eugênio, como não era o Lula nem o Zé Dirceu. O objetivo era desestabilizar as forças populares, todos aqueles que pudessem ser um vetor de protesto contra a patrimonialização que eles estavam fazendo do serviço público, de tudo, né? De procurar a privatização, o enfraquecimento que foi feito em diversas estatais, né? Então a Caixa foi esvaziada, foi vendida, a Caixa deu lucro vários anos seguidos só com venda de empresas da Caixa, porque a operação mesmo não dava lucro. Enfim, então o que eu acho importante nós falarmos do Lawfare, porque ele é uma novidade e é uma forma mais sofisticada. Em vez de pegar a pessoa, colocar num porão e torturar, é uma tortura psicológica, né? O que o Pizzolatto sofre até hoje, o que o Pedro Eugênio sofreu, o que o Lula sofreu, foram torturas psicológicas, né? Foi assim, a desmoralização, né, dessas pessoas, de levá-las, né, ao público como se fossem, né? No caso do Pedro não foi uma acusação de corrupção, mas a maioria era, né, esse tipo de acusação. O próprio Vaccari, que eu não sei se você lembra, a cunhada dele ficou presa 1 semana aí em Curitiba. E depois o senhor disse, não foi um engano, nós pensávamos que era ela que tinha entrado naquela agência bancária, e não foi. E eles demoraram 1 semana para, né, para libertar uma pessoa que era totalmente inocente, eles não tinham nada contra ela, apenas. Então veja, como isso abala, isso é uma tortura sofisticada, né, que eu não sei até que ponto não é pior que a tortura física, porque como eu digo, é como a dor física e a dor existencial, eu sempre gosto de falar, a dor existencial não é tão valorizada como a dor física, mas na verdade é tão dolorida ou mais dolorida. Então esse tipo de tortura psicológica que se faz acaba com a pessoa, acaba com as famílias, né? Nós lá no programa, na Rede Lover Nunca Mais, nós entrevistamos semanalmente, já entrevistamos algumas pessoas que contam, né, como que a vida deles foi devastada, porque lógico, imagine o mal-estar dentro de uma família, de uma suspeita, né, de um membro seu que seja corrupto. Então foi uma forma muito sofisticada. Então o Lawfare tem que ser combatido, não acabou de forma nenhuma, porque os processos continuam correndo, as pessoas continuam respondendo os processos, e não, até o momento não há ainda uma ação governamental para isso. A Rede Lawfare nunca mais conseguiu, só deixa eu completar aqui, conseguiu, sim, junto com a Associação de Juristas pela Democracia, que eu também faço parte, nós conseguimos levar uma proposta para o PPA do governo federal, para criar uma rede de monitoramento da justiça para acompanhar esses processos judiciais. E o que nós pensamos, assim, é verdade, memória, justiça e reparação, né? Porque essas pessoas têm que ser, de alguma forma, Isso, assim, você falou, é revoltante ver o que essas pessoas passam. E, de alguma forma, elas têm que, minimamente, ter recebido o atestado que elas são inocentes, que elas foram perseguidas, né? Isso é o mínimo. E para a gente usar aquele mote, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então a gente tem que jogar os holofotes sobre isso para evitar que isso continue acontecendo. E cientificar, né? Que lawfare é um termo chato, mas acabou que nós não encontramos no Brasil um termo melhor, pouco conhecido, que é a guerra judicial, a guerra das leis, a guerra jurídica, seja o que for. Então fica difícil a apreensão, a compreensão disso pelas pessoas, mas nós, o nosso trabalho é esse, de divulgar para as pessoas saberem que existe esse movimento e que é um objetivo geopolítico de enfraquecer os governos populares.
E é o que está na moda, né? Porque a gente vê que tudo isso faz parte da guerra híbrida, é as novas formas de guerra, é as novas formas de obtenção de países, de poderes, de desestabilização de empresas, né? De acabar com líderes populares, líderes sociais. O que remete ou que responde que tudo no fundo, né, a gente vai acabar nessa mesma ou na antiga velha máxima, né, Isabel, que é a luta de classes, né? É sempre causada pela briga entre pobres e ricos, e é por isso que a gente está aqui e do lado dos pobres. Essa é a, acho que esse é o mais importante. Mas, Isabel, a gente está, infelizmente, já chegando ao fim do nosso programa. Ele passa bastante rápido, ainda mais na rádio. Eu gostaria de deixar aí seus momentos finais, para as suas palavras finais, suas considerações, alguma pergunta que porventura não fiz a você, e que você também saiba que você sempre é muito bem-vinda aos microfones da Rádio Cultura. É um prazer estar com você e, principalmente, é um prazer escutar você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isabel.
Nossa, Felipe, eu fico muito grata, né? Modéstia à parte, eu tenho sido entrevistada, até eu estou para ter um programa aqui na TV Comunitária de Brasília, mas, assim, estar em Curitiba é totalmente diferente, né? Meu coração é curitibano, eu amo Brasília, mas, assim, tá? Então, eu que tenho muito a agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo. Alguns eu vi os comentários aí, alguns elogios imerecidos, mas que eu, de qualquer forma, fico feliz com eles. Quero, assim, a última observação que a minha amiga Diná fez sobre o que eu te disse sobre reparação, que existe em caso do lawfare que não haverá reparação, como do reitor Cancelier, né? Então a reparação é só em benefício da sociedade, porque se a verdade for restabelecida, então pelo menos a sociedade vai ter essa tranquilidade. É a única forma de se reparar quando, né, houve uma tragédia como a dele. Mas então é isso, eu sou realmente muito grata por estar aqui, mais do que grata, feliz, o seu programa é ótimo, eu já vi pessoas da melhor qualidade aqui, adoro quando eu pego o teu programa e tenho assim um conhecido, um contemporâneo meu, eu nem vou citar nomes, porque mas são pessoas muito bacanas. E, enfim, a gente tem essa tranquilidade, né, Felipe? A gente sabe que a gente está do lado certo, com as pessoas certas, com as melhores pessoas. É isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel, pelas palavras. Obrigado pela entrevista. Obrigado por isso. Espero que quando você estiver por Curitiba, não esqueça de lembrar que está por aí para a gente sair e tomar um café aí na rua, discutir tudo que está acontecendo, saber intercambiar as notícias aí do Planalto Central e aqui também da sua cidade materna. E continuar essa luta, porque a luta é de classes e a gente já optou pelo nosso lado, que é o lado da esquerda. Esperamos que vocês que nos ouvem também optem, também nos escutem e também possam aderir aí a um movimento que seja um movimento de massa, um movimento popular e um movimento principalmente contra a desigualdade social, contra a injustiça social, para um país de oportunidades, que é isso que a gente quer. Meu nome é Felipe Magal e ao lado de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na Operação de Som, entrevistamos hoje a doutora Isabel Gomes, direto de Brasília, abrilhantando o nosso programa e abrilhantando nossos ouvidos. Muito obrigado por todos vocês que estiveram comigo até agora. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês usem as horas finais do dia para lembrar-se que o importante na vida é aquela acolhida do abraço caloroso daqueles com quem você gosta de estar. Não deixe de tomar seu suco de laranja, porque a vida sem alegria é uma vida oca e careta. E careta não está com nada. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu volto na terça-feira para mais um Vamos à Luta. Essa é a Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. É por isso que nós estamos aqui e não vamos sair. Um abraço a todos. Terça-feira tem mais. Se cuidem e saúde e socialismo.
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.